Bem, bom dia, já é boa tarde a todas e a todos, embora ainda não tenha chegado nenhuma senhora deputada nem nenhum senhor deputado do Partido Socialista, já temos quórum e como há algumas pessoas que precisam de estar noutras reuniões, com a vossa licença nós iríamos avançando nos trabalhos. Muito bem, atenção. Primeiro ponto é a apreciação e votação da ata 175, chegou por mail, ainda chegou a tempo. E, portanto, como habitualmente nós podemos proceder à votação, sem prejuízo que depois possam vir a ser necessárias alterações. E é isso que vamos fazer. Ora, votos contra. Abstenções. Está a ata 175 aprovada por unanimidade. Passamos agora ao ponto segundo, que é a apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei 485/12 terceira do Partido Comunista Português, reposição dos feriados nacionais roubados. A senhora deputada, autora de parecer, é a senhora deputada Mariana Aiveca, a quem eu dou a palavra para a exposição tão sintética quanto entender.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. De facto, o parecer é sintético, até porque ele contém anexo uma nota técnica que eu gostaria de saudar, porque é uma boa nota técnica no sentido de fazer o historial das iniciativas legislativas e também dos artigos alterados nos últimos tempos, quer por via do Código de Trabalho, quer também por via da alteração da legislação dos trabalhadores da administração pública, bem como esta mesma nota técnica nos faz uma resenha da legislação comparada noutros países e por isso mesmo o parecer é bem mais sintético. Optou a relatora por não reproduzir o texto da nota técnica, porque também não teria melhor texto para o fazer. Este parecer divide-se em quatro partes, uma primeira parte com os considerandos, de onde consta uma nota introdutória, objeto, motivação e o conteúdo da iniciativa. Em terceiro lugar, também refere as iniciativas legislativas pendentes sobre esta matéria. Tem uma segunda parte com a opinião da deputada relatora, uma terceira parte com conclusões, uma quarta parte onde versam os anexos e dos anexos faz parte, como é óbvio, a nota técnica ao projeto. Este projeto de lei é uma iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e pretende repor os feriados nacionais roubados. Deu entrada em 20 de dezembro de 2013, foi admitido e anunciado na reunião plenária de 8 de janeiro, por despacho da senhora Presidente da Assembleia da República desta mesma data, e baixou a esta comissão, como comissão competente, está agendado para amanhã, dia 30 de janeiro. É uma iniciativa apresentada nos termos do artigo 167 da Constituição, do 118 do Regimento, artigos estes que consubstanciam o poder de iniciativa da lei. Trata-se, portanto, de um poder dos deputados, por força do disposto da linha B do artigo 156 da Constituição da República e da linha B do número 1, da linha B do número 1 do artigo 4º do Regimento, bem que assista aos grupos parlamentares este direito, por força também do disposto da linha G do número 2 do artigo 180 da Constituição e da linha F do artigo 8º do Regimento. É subscrita por 3 deputados do Partido Comunista Português, respeita os requisitos formais previstos no número 1 do artigo 119 e das alíneas A, B, C do número 1 do artigo 124 do Regimento. Portanto, este projeto de lei cumpre o disposto da denominada lei do formulário também. Objeto, motivação e conteúdo da iniciativa. O objeto desta iniciativa está bem especificada na exposição de motivos. Transcreve-se para este parecer uma parte dessa mesma exposição de motivos, onde a deputada relatora considera que refere exatamente o objeto. Também a motivação está bem expressa nessa exposição, onde os proponentes referem que o país está confrontado com um evidente retrocesso civilizacional, do qual a alteração para pior da legislação laboral é parte integrante, do qual do retrocesso, obviamente. A entidade patronal, dizem, passa assim a beneficiar de 4 dias de trabalho a mais por ano, sem qualquer acréscimo de remuneração para o trabalhador. O que significa que, na sequência do objeto e da motivação, os autores corporizam estas intenções numa alteração do número 1 do artigo 234 do Código do Trabalho. Iniciativas legislativas pendentes sobre a matéria, aqui a relatora remete exatamente para aquilo que inicialmente fiz referência, porque a nota técnica faz este historial de todas as alterações existentes sobre esta temática e também a nota técnica apresenta o resultado da pesquisa de legislação comparada em diversos países europeus. Sobre a opinião da deputada relatora do parecer, a opinião também está bem expressa no referido parecer, o que significa a sua total concordância com a iniciativa legislativa aqui apresentada. Concluindo esta iniciativa legislativa, que é subscrita por 13 deputados do Partido Comunista Português, respeita todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais, bem como o disposto na denominada lei do formulário, e está em condições para ser discutida e votada no plenário da Assembleia da República, que ocorrerá e faz parte integrante da Ordem de Trabalhos da manhã. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se sobre este ponto há inscrições. Sra. Deputada Torrigo tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer e esclarecer que esta iniciativa do Partido Comunista tem como título Reposição dos Feriados Roubados. Ora, os feriados em questão foram eliminados por iniciativa do Parlamento, tomada por maioria, portanto foi uma atividade legislativa deste Parlamento, tomada por maioria, Parlamento que faz parte das instituições democráticas consagradas na Constituição da República, que é composto por deputados eleitos que representam o povo português por via do seu voto e, portanto, a conotação de uma alteração que resulta da deliberação soberana de uma maioria parlamentar com um roubo, penso que é um insulto para esta Casa, que não deveria nunca ter sido admitido pela PAR um diploma com um título destes, deveria ter sido exigido ao partido desta iniciativa que alterasse o seu título. Roubo, tanto quanto nós sabemos, é crime, está tipificado na lei penal, e tanto quanto nós sabemos, o Parlamento não comete roubos nas suas decisões e nas iniciativas legislativas que tem. Mostra que o entendimento muito particular que o partido subscritor tem de democracia e o respeito que tem pelos órgãos democráticos da República e pelas decisões livremente tomadas por esses órgãos. Portanto, repudiamos integralmente e não podemos aceitar um diploma com um título destes, independentemente do seu conteúdo, que é uma afronta e um insulto à Assembleia da República, e tencionamos levantar esta questão na Conferência de Líderes.
Deputado Jorge Machado tem a palavra.
Sr. Presidente, só para dizer que esta questão já foi colocada na Conferência de Líderes e já foi abordada, e portanto a intervenção do deputado Artur Rego já está ultrapassada. A intervenção do deputado Artur Rego está ultrapassada, já foi discutida esta matéria em sede de Conferência de Líderes e foi dito que, naturalmente, foi discutida esta matéria e foi dito, como é óbvio, que toda a gente percebe que o sentido aqui não é um sentido criminal, jurídico ou penal, é um sentido político, toda a gente percebe. Esta intervenção do CDS-PP é uma intervenção no sentido de fugir à questão. O desafio que eu faço, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é aprovem a iniciativa, que a gente retira o roubado do título com a maior das facilidades.
Muito bem. Mais intervenções sobre este tópico, sobre este ponto, ou podemos passar à votação? Sra. Deputada Mariana Eveca tem a palavra.
Sr. Presidente, no que diz respeito ao parecer, o parecer tem que reproduzir o título do projeto de lei, não podia ser de outra maneira. Obviamente que poderia substituir por eliminados, mas isso desvirtuaria a iniciativa legislativa, a intenção e a intenção dos proponentes, e, portanto, por parte do parecer, não poderíamos ter outra atitude. É só este esclarecimento. Muito obrigada.
Certeza que sim. Sr. Deputado Jorge Machado. Sr.
Presidente, uma coisa que por lapso esquecemos de referir, a deputada Mariana Neveca faz referência bem à nota técnica, salvo erro, ela não foi distribuída. Ou se foi, eu não a tenho. Se fosse possível distribuí-la pelos grupos parlamentares, agradecíamos, porque também é uma ajuda para a discussão na especialidade de todos os grupos parlamentares, como é óbvio.
Certeza, fica registado. Podemos então passar à votação do parecer, ponto 2. Votos contra? Abstenções? Abstenção do CDS. Votos a favor dos restantes grupos parlamentares. Está então aprovado. Passamos ao ponto 3º, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2012. Senhora Deputada Autora do parecer, a Senhora Deputada Andréa Neto, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente, Senhores Deputados. Antes de mais, queria penitenciar, porque verifiquei aqui algumas gralhas na elaboração do relatório, designadamente na identificação dos gráficos, que naturalmente irão ser corrigidos, e também aqui em duas palavras, designadamente a contração na folhas 5 e também a folhas 6, portanto, na última linha, onde eu queria dizer face. Bom, vou então passar à apresentação do presente relatório, fazendo uma nota introdutória, dizendo naturalmente que compete à Assembleia da República, seguindo a Constituição, segundo a Constituição da República Portuguesa, tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas que a lei determinar, as quais têm de ser apresentadas até 31 dezembro do ano subsequente, com o parecer do Tribunal de Contas e dos demais elementos necessários à sua apreciação. Sendo que o Governo apresentou a Conta Geral do Estado 2012, o Tribunal de Contas emitiu o parecer sobre a mesma, incluindo a conta da Segurança Social. Também a Unidade Técnica de Apoio Orçamental produziu o respectivo parecer técnico intitulado Análise da Conta Geral do Estado 2012, ótica de contabilidade pública, e assim sendo a Comissão da Segurança Social e Trabalho da Assembleia da República emite, portanto, em razão da matéria, o respectivo parecer sobre a Conta Geral do Estado 2012 nos termos do Regimento da Assembleia da República. Fazendo aqui alguns considerandos, o ano 2012 decorreu num contexto de abrandamento da economia mundial e também de recessão na área do euro. É de realçar também o abrandamento da procura interna, em parte compensada também pelo contributo positivo das exportações líquidas, que permitiram, como está referido pela UTAU, a melhoria da capacidade líquida de financiamento face ao exterior. Relativamente aos principais indicadores da evolução macroeconómica, os objetivos do Programa de Assistência Económica e Financeira e a conjuntura da zona euro condicionaram a evolução registada em Portugal durante o ano 2012. E pela sua relevância, neste relatório é feita uma reprodução de um quadro relativo precisamente ao crescimento económico mundial. A economia nacional registou em 2012 uma contração da atividade económica de 3,2%. Relativamente à previsão do Orçamento de Estado 2012, a contração foi de 0,4 pontos percentuais, acima da variação considerada no Orçamento de Estado de menos 2,8%. Ao nível externo, realço, porque se constata que o contributo às exportações líquidas foi, como refere também no seu relatório, o tal superior ao antecipado, o que provocou uma redução considerável do déficit externo, traduzindo-se assim na obtenção de uma capacidade líquida de financiamento externo da economia portuguesa. Quanto à evolução do mercado de trabalho e suas remunerações, a taxa de desemprego aumentou na área do euro e Portugal acompanhou essa tendência, como também bem demonstra o quadro apresentado. Também refiro que as remunerações também refletiram uma diminuição, que é também ilustrada pelo gráfico apresentado. Quanto ao Ministério da Solidariedade e Segurança Social, a receita efetiva, tal como refiro, ou seja, a receita total deduzida ao valor do saldo do ano anterior, dos ativos e dos passivos financeiros, evidencia um crescimento de mais 2,76% face ao período homólogo do ano 2011, com 24.192.2 milhões de euros, e uma despesa efetiva, ou seja, a despesa total deduzida dos passivos e ativos financeiros, também ela com um crescimento de 2.85% face ao mesmo período molo de 2011. Apresento também um quadro que ilustra a execução orçamental daquela que é a conta da Segurança Social, e da análise deste do mesmo quadro resulta um acréscimo da receita efetiva e que a despesa efetiva também cresceu 657,6 milhões de euros. Das recomendações do Tribunal de Contas, é de registar que o Tribunal de Contas apresenta 77 recomendações relativamente à análise que fez da Conta Geral do Estado 2012, registando também que 52,2% dessas mesmas recomendações anteriores foram acolhidas total ou parcialmente, registando assim o facto como positivo. Quanto à posição da relatora, a autora, neste momento, reserva a sua posição para discussão em plenário. Assim sendo, a Comissão de Segurança Social e Trabalho conclui que compete à Assembleia da República dar cumprimento ao artigo 162 da Constituição, compete à Comissão de Segurança Social e Trabalho elaborar o competente parecer à Conta Geral do Estado 2012, incluindo a parte relativa à Segurança Social. O presente parecer incide exclusivamente nos domínios do âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Para a elaboração do presente parecer foram considerados os pareceres quer do Tribunal de Contas, quer da UTAU e quer também do Conselho Económico e Social. A Comissão de Segurança Social libera, nos termos regimentais aplicáveis, remeter também o presente parecer à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se sobre este ponto há intervenções. Sr. Deputado Nuno Sá, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu estava um pouco, confesso, em dúvida, sou sincero, e antes de intervir, dizer o que vou dizer antes da intervenção da Sra. Deputada ou à posteriori, mas acho que também não resultava mal ouvirmos também a apresentação e demais argumentos pelo seguinte. Este relatório tem importância, é um instrumento importante. E a questão é que nós só tivemos acesso ao relatório 15 minutos antes desta reunião. Não ponho em causa certamente os motivos, acontece-nos aos grupos parlamentares, o Bloco de Esquerda também aconteceu o mesmo e também já aconteceu ao PS e pode acontecer nos nossos trabalhos, e portanto não é isso que está em causa. Agora, nós próprios no nosso grupo parlamentar vimos o relatório e sentimos a necessidade em 5 minutos de poder analisar isto um pouco mais e até apresentar algumas sugestões. Eu não quero agora fazer a discussão, mas há aqui alguns aspectos relacionados com a evolução da taxa de desemprego na zona euro e começarmos por aí, não pela análise nacional. Aqui a questão das transferências extraordinárias para a Segurança Social e a preocupação com a sustentabilidade. Mas eu próprio não estou, Sra. Deputada, neste momento em condições de lhe sugerir como devo fazer para prestar também um bom contributo para este relatório, uma ou outra sugestão e sugestão de redação que nós achamos que também deveria estar no relatório, dada esta pouco tempo que tivemos de análise. E, portanto, e mesmo com a exposição da Sra. Deputada, não conseguimos adiantar muito mais. Se o Sr. Presidente visse que havia a possibilidade de, numa próxima reunião, não há aqui nenhum... Eu penso que não há, que já aconteceu noutras comissões, já obtivemos essa informação, que também foi adiado. Sugeríamos que continuássemos e votássemos noutra reunião.
No seguimento da intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá, consultei a doutora Susana. Nós, a ideia que tínhamos era que teria que ser entregue até 31, o que significa... Sendo assim, o que podemos fazer é marcar reunião para amanhã... amanhã é 30, não é? Correto?
30.
Podemos fazer marcar reunião amanhã antes de plenário? Um bocadinho antes? Já daria tempo para proceder às alterações... Enfim, para fazerem propostas de sugestão, de alterações, etc. Ou então, não havendo este prazo, poderá, de forma mais confortável, ficar para a próxima semana. Portanto, é isso que vamos verificar. Havendo prazo, a minha sugestão era de que marcássemos amanhã para as 14h30. Se estiverem de acordo. Não havendo um prazo determinado, deixaríamos para a próxima quarta-feira, para a próxima reunião ordinária. Mas eu creio que há um prazo, que é o dia 31.
contributos para agilizar
o trabalho. Se entenderem que esse que é viável, se já houver contributos, podem enviar por escrito. Então ficamos assim, vamos adiar a votação deste ponto, ou reuniremos amanhã antes de plenário, ou então passará, se não houver urgência no envio à COFAP, não é? Para a próxima quarta-feira. Se estiverem de acordo. Sr. Deputado João Machado.
Nós estaríamos em condições de votar o relatório e queríamos desde já aproveitar para saudar a relatora pelo relatório. Ela é bastante conciso, portanto preenche os requisitos, na nossa opinião. Portanto, era isso que eu queria dizer.
Obrigado. Então, se concordarem com esta metodologia, assim ficará. Muito bem. Muito obrigado. Passamos ao ponto 4, que é a distribuição da seguinte iniciativa europeia para efeitos de análise da conformidade com o princípio da subsidiariedade. Eu vou abster de referir o que aí está e que teremos que remeter à CAE até 4 de março de 2014. Creio que esta iniciativa se inclui ou corresponde àquilo que definimos como iniciativas a merecerem que esta Comissão sobre elas se debrucem, não é? Portanto, creio que corresponde àquele patamar que definimos. Portanto, creio que estarão de acordo que devemos elaborar pareceres e, se assim for, se eu tiver interpretado bem, competirá ao Grupo Parlamentar do CDS-PP indicar a autoria. Portanto, estão de acordo, podemos passar a tarefa ao CDS-PP para indicar quem é que fará o parecer. Se já estiverem em condições, Sra. Deputada Otília Ferreira Gomes.
Obrigada, Sr. Presidente. Serei eu própria. Obrigada.
Então será a Sra. Deputada Otília Ferreira Gomes que fará o parecer. O ponto 5, passaremos para a próxima semana. Não foi possível, em tempo útil, estar tudo preparado para que nós pudéssemos fazer a apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição que aqui está referido, e passamos então ao ponto 6, a apreciação e votação do relatório final da petição 268/12 da iniciativa da Associação Portuguesa de Geólogos, criação da Ordem dos Geólogos. A senhora deputada relatora e a senhora deputada Clara Marques Mendes, a quem eu dou a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhores deputados. O presente relatório da petição está dividido, como podem verificar, em 5 partes. Começo por dizer que esta petição é uma petição em nome coletivo que deu entrada na Assembleia da República em 29 de maio de 2013, ao abrigo da Lei do Exercício do Direito de Petição. Esta petição foi dirigida à Sra. Presidente da Assembleia da República, que remeteu a esta comissão para apreciação. Quanto ao objeto da petição, referem os peticionários que, ao abrigo da Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, pretendem a criação de uma ordem dos geólogos e começam por alegar, em síntese, que os geólogos são uma profissão com formação superior específica no vasto domínio do estudo do solo, do subsolo e processos geólogos ativos, e de que depende um tipo de conhecimento do território de importância estratégica para o desenvolvimento do país. A Associação de Geólogos aproveita também para salientar os aspectos que considerem que levam à necessidade da criação de uma ordem de geólogos, que me dispenso a enumerar por estarem transcritos no relatório. Assenta, de qualquer forma, esse pedido em 4 aspectos fundamentais. Aproveita também na petição para fazer uma apresentação da Associação Portuguesa dos Geólogos, o que também vem expressamente mencionado no relatório. Relativamente à análise da petição, verificou-se que os requisitos formais, e tal como vem mencionado também na nota de admissibilidade, satisfaz o disposto na lei para o exercício do direito de petição e que não ocorre nenhuma causa que leve ao indeferimento liminar da presente petição, observando assim a mesma os requisitos formais legalmente fixados nos números 2 e 5 do artigo 9, razão pela qual foi, consideramos, devidamente admitida. A presente petição foi subscrita por 2.185 cidadãos. Passando à análise ou à apreciação da petição em si, e não querendo repetir, os geólogos começam e os peticionários começam por identificar a importância da profissão e na qual consiste a referida profissão, e salientam como sendo um momento necessário para a criação da Associação Pública Profissional, que, como referi, começam por alegar 4 aspectos fundamentais. Além desses aspectos, chamam também a atenção os peticionários para a estreita relação que existe entre a natureza da profissão e o interesse público e destacam nesse sentido, e passo a resumir, aspectos como a segurança e a proteção civil, a análise de riscos e economia das grandes obras, a saúde pública, a gestão dos recursos naturais e o reconhecimento dos fundos oceânicos da ZEE de Portugal, a maior zona económica exclusiva da Europa, de grande valor estratégico e potencial base de um novo paradigma de desenvolvimento económico do país. Portanto, com base nestes aspectos que vêm salientados pelos peticionários, alegam, pois, os mesmos que há uma grande importância da criação da Ordem dos Geólogos em nome do interesse público e da coletiva necessidade de autorregulação desta profissão. E, por isso, esteve na base destes aspectos a solicitação que fizeram aos peticionários para a subscrição da mesma e solicitarem à Assembleia da República a criação da Ordem dos Geólogos. Uma vez que esta petição continha mais de 1000 assinaturas e nos termos da lei em vigor, procedeu-se à audição dos peticionários. A audição esta, cujo relatório faz parte integrante, o relatório da audição faz também parte integrante deste relatório, e em que os peticionários começaram por frisar os aspectos fundamentais que também já estavam mencionados na petição, salientando mais uma vez a necessidade e a importância para a regulamentação desta profissão, da criação de uma ordem de geólogos, e tiveram intervenção os vários grupos parlamentares que tiveram presentes na audição, que solicitaram alguns esclarecimentos. Esclarecimentos estes aos quais os representantes presentes na audição da Ordem da Associação dos Geólogos salientaram, e aqui parece-me importante referir o seguinte. Em primeiro lugar, observam que os geólogos não podem ser membros da Ordem dos Engenheiros porque não são licenciados em Engenharia, ainda que nem todos os licenciados em Engenharia estejam inscritos na respectiva Ordem. Em segundo lugar, reconheceram que a pertença a uma comunidade profissional traz brio e prestígio à profissão, sem esquecer um enquadramento deontológico que se baseia na ética profissional e social, que é muito importante. Por último, disseram desconhecer quantos geólogos exercem a profissão enquanto profissionais liberais, mas asseguraram que serão certamente muito poucos. Salientaram ainda alguns aspectos onde atualmente se encontram os geólogos a exercer as profissões. Quanto ao ponto 4 da opinião da relatora, considera a relatora que não é no presente relatório, que não deve no presente relatório emitir qualquer juízo de valor sobre a pretensão formulada pelos peticionários, e aqui há um lapso, está no singular, já agora aproveito para efetuar pelos peticionários, deixando essa faculdade ao critério individual de cada deputado. Relativamente às conclusões e face àquilo que foi exposto, entende-se que o objeto da petição da criação de uma ordem pública profissional, Ordem dos Geólogos, nos termos e para os efeitos de previstos na Lei 2 de 2013, de 10 de janeiro, é um objeto claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários, bem como se encontram inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação definidos na Lei do Exercício de Direito de Petição, que deve ser dado conhecimento do teor da presente petição e do respectivo relatório final aos grupos parlamentares para eventual exercício do disposto na alínea C do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, que deve o presente relatório ser enviado à Sra. Presidente da Assembleia da República, nos termos do artigo 8, do número 8, do artigo 17, da Lei do Exercício da Petição. E, por fim, que concluídas as diligências supra-referidas, deve ser dado conhecimento do presente relatório aos peticionários, através da Associação Portuguesa de Geólogos, nos termos do artigo 8º da Lei do Exercício do Direito de Petição, e posteriormente arquivada a presente petição. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há intervenções sobre este ponto. Não havendo, podemos passar então a votar. Votos contra, abstenções. Está o relatório aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 7º, que é a constituição de uma delegação de 2 deputados para participarem nas jornadas parlamentares da OCDE em Paris, de 5 a 7 de fevereiro. Eu creio que terão recebido o programa em formato eletrónico. É um seminário internacional parlamentar dinamizado pela OCDE. Tem vários temas, alguns deles, enfim, estão relacionados com esta comissão, designadamente a situação económica, social e financeira, outros temas ligados às competências, outros ligados ao envelhecimento, enfim, embora cubram diferentes áreas que não apenas esta. e por isso mesmo irão também deputados de outras comissões, integrarão também esta delegação. Aqui a questão prática, segundo os serviços me informam, é de que dois deputados, um deputado do lado da maioria e um outro deputado do lado da oposição e, em regra, do partido que tem sido o partido com maior expressão no quadro da oposição. Portanto, o que nós aqui temos que indicar, e como é para a próxima semana e há alguma dificuldade do ponto de vista da reserva de hotel, é o que nós depois teremos que indicar, é quem do lado da maioria irá e depois do lado da oposição, depreendendo-se que será o Partido Socialista a indicar quem é que também, enfim, se for esse o entendimento, como é evidente, não é uma obrigação, integrará esta delegação. Como é já para a semana, não é? E tem, enfim, os voos também têm alguma urgência, mas sobretudo a questão do hotel também tem. E por isso eu pedia que, assim que os grupos parlamentares decidissem quem é a senhora deputada ou o senhor deputado que integrará a delegação, informassem a doutora Susana para podermos diligenciar depois toda a parte logística. Muito bem, não sei se há alguma dúvida, algum esclarecimento que possa ser...
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, caros colegas, apenas para pedir o deadline para podermos indicar o nome. Pode ser dentro de 2 ou 3 horas, até ao fim do dia, ou termos até ao fim do dia.
Era conveniente até final do dia, sim.
Pronto,
apenas
muito obrigado.
Para garantir a reserva,
muito obrigado,
até ao mais próximo, etc. Não sei se há mais assuntos. Próxima reunião marcaríamos então quarta-feira à mesma hora. Se não houver mais assuntos, está a reunião concluída. Muito obrigado.